Não sou astrônomo e muito menos meteorologista, mas o nosso assunto tem a ver com estas duas áreas do conhecimento humano: solstício e equinócio. Afinal de contas, do que se trata? Nos idos tempos de escola, é possível que tenhamos tomado conhecimento da definição de cada um desses termos e, quem sabe, a exemplo de outros tantos conteúdos, como não utilizamos no dia a dia, passam para o esquecimento, por falta de uso. Para tornar tudo mais fácil, vamos lembrar que a Terra realiza dois movimentos básicos: o de rotação, que é diário, e o de translação, que é anual. Tem alguém pensando em como tudo isso é complicado? Eu lhes digo que não se trata de complicação, e sim do fato que atribuímos pouca importância ao assunto, sem considerar que, para chegar a essas conclusões, astrônomos dos antigos tempos não tinham lentes, telescópios e satélites para facilitar suas observações. O primeiro deles, Hiparco de Niceia, que viveu de 190 a 120 a.C., considerado o maior astrônomo da era pré-cristã, construiu um observatório na ilha de Rodes, onde fez observações durante o período de 160 a 127 a.C., é claro. Como resultado, ele compilou um catálogo com a posição no céu e a magnitude de 850 estrelas. Mas o que eu tenho a ver com isso, Antônio César? Não fosse o avanço lento dessas observações, não teríamos um calendário agrícola tão eficiente, e muito menos o calendário ajustado para o movimento de rotação, que é o dia, que é diário, portanto, e o de translação, que é o ano. Aqui, nosso planeta é submetido dentro do sistema solar. O termo correto é esse, submetido, considerando que os movimentos dos planetas não são autônomos, e sim sincronizados. O que ainda não sabemos é quem sincronizou com tamanha precisão esses movimentos todos. Por definição, o equinócio, que vai acontecer na madrugada de sábado, significa que às 3 horas e 49 minutos do dia 23 de setembro de 2023, a duração do dia e da noite serão praticamente iguais. E iniciamos o aumento da presença da luminosidade no hemisfério sul, enquanto ocorre o contrário no hemisfério norte. Aqui inicia a primavera e no hemisfério norte o outono. E aqui o detalhe sobre meteorologia. Pois os profissionais da área tratam nossa primavera, que vai até dia 22 de dezembro, projetando chuvas acima da média na região sul, especialmente sobre o Rio Grande do Sul, com volumes que podem ultrapassar a casa dos 400 milímetros apenas no mês de outubro, patrocinadas pelo fenômeno El Niño, provocado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Mesmo com todos os alertas feitos pelas autoridades e com as previsões, o desejo é que tenhamos uma primavera com áreas de renovação e excelente produção em todas as nossas atividades. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.